Olá, Happy Hour com a Lupo Culinário no ar. Essa semana, a principal notícia cervejeira foi o anúncio feito pela Polícia Civil de Minas Gerais que o inquérito relacionado com o caso Baker estava concluído. Foi comprovada a existência de um vazamento em um dos tanques da cervejaria, vazamento iniciado em setembro do ano passado. A conclusão da investigação é que houve negligência e imperícia por parte da cervejaria. Dentre os crimes que a Baker terá que responder estão lesão corporal, contaminação de produto alimentício e homicídio. O inquérito chegou a considerar 42 vítimas, mas foi concluído com 29 vítimas, tendo sido registrados 7 óbitos. Ao todo, 11 pessoas da cervejaria foram indiciadas. Três fazem parte do grupo societário. Outras seis fazem parte do grupo gestor e são também responsáveis técnicos. O chefe da manutenção foi indiciado, bem como uma pessoa, por falso testemunho. A Baker chegou a apresentar para a polícia um vídeo que mostraria uma suposta ação de sabotagem dentro da fábrica. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou uma nota oficial para informar que análises feitas pelo MAPA indicar a presença dos contaminantes dietilenoglicol e etilenoglicol em cervejas produzidas pela Baker desde janeiro de 2019. De acordo com a nota do MAPA, até o momento, os rótulos contaminados são Belo Horizontina, Capixaba, Capitão Serra, Baker Pilsen Export, Corleone, Três Lobos Pilsen, Ladybeck D2 e Bravo. A observar que a Belo Horizontina e a Capixaba são a mesma cerveja com rótulos diferentes. A Ladybeck é uma marca de Florianópolis e a D2 foi feita em homenagem ao cantor Marcelo D2. A Baker produzia e distribuía outros dois rótulos da Ladybeck, uma APA e uma Session IPA. A Baker solicitou a reabertura e liberação da sua fábrica e, segundo o Ministério da Agricultura, o pedido será atendido, abre aspas, somente após a cervejaria cumprir as exigências feitas pelo MAPA e ser capaz de garantir a segurança da produção futura, fecha aspas. No final de abril, o MAPA autorizou a Baker a utilizar a cerveja que ficou parada em tanques interditados para transformar a bebida em álcool 70%. Não há, porém, informação sobre essa produção. Por intermédio de advogados, a Baker contestou o resultado do inquérito. De acordo com o representante da empresa, a cervejaria não teve culpa pela contaminação. Alegaram que a Baker utilizava etilenoglicol e que as contaminações foram por dietilenoglicol. Além disso, alegaram que só houve um vazamento porque um equipamento novo apresentou defeito, ou seja, a culpa é do fabricante. Eu fico me perguntando como funcionava o controle de qualidade da cervejaria que não detectou problemas em parte de sua produção. Deve ser por isso que o inquérito concluiu que houve negligência e imperícia por parte da Baker. Outra notícia da semana diz respeito ao Mundial de Labier Rio. Há 2 semanas eu falei aqui que os organizadores cogitavam a possibilidade de mudar a data para novembro, pois foi anunciado que a nova data do Mundial Rio será de 18 a 22 de novembro. Até o momento, não houve menção à possível mudança no formato do evento. No Rio de Janeiro, o mercado cervejeiro viveu a máxima que diz que a alegria de pobre dura pouco. Durante 24 horas, comemorou-se a assinatura de um decreto por parte do governador do estado que acabava com a substituição tributária para cervejarias com produção de até 300 mil litros por mês. A Associação de Microcervejarias do Rio de Janeiro, a Amacerva, informou que o fim da AST, que é considerada como uma bitributação, representaria uma economia de 25% no lucro bruto das cervejarias. No dia seguinte à assinatura, o decreto foi cancelado. Em nota, a Amacerva explicou que o assunto seria deliberado pela Assembleia Legislativa, ou seja, os deputados, e não mais diretamente o governador, decidiriam a questão. O assunto teria gerado uma briga política envolvendo diretamente a Casa Civil do Palácio Guanabara. Agora resta ao setor aguardar que o projeto de lei que trata do assunto entre na pauta de votação da Alerj. E anote na agenda os próximos Talk Shop Live no Instagram. Na terça-feira, dia 16, às 18 horas, teremos a Cervejaria Intensa do Rio de Janeiro. Na quinta, dia 18, o convidado é Norberto Hopfengarten. Ai, meu Deus, que nome complicado. Da Dr. Brown, da cidade mineira de Congonhal. O nome da cervejaria tem um motivo. O cervejeiro Norberto também é médico e concilia as duas atividades profissionais. O papo com a Dr. Brown será às 20 horas. Lembrando que o Top Shop agora é transmitido pelo perfil do Instagram, @lupulinario. O Happy Hour com a Lu Pulinário termina agora, mas nós seguimos juntos pelo Instagram em @lupulinario. Beijos, até a semana que vem e fique em casa, hein?